Boa parte das mulheres passa por algum tipo de desconforto ou dificuldade nos dias que precedem a menstruação. De fato, estima-se que entre 75% a 95% das mulheres apresentem sintomas do que é popularmente conhecido como TPM, ou tensão pré-menstrual. Em uma parcela dessas mulheres, os sintomas podem ser tão intensos que prejudicam suas atividades diárias e até mesmo suas relações afetivas e sociais, necessitando inclusive de intervenção médica. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Alessandra Feltri.
Olá, eu sou a Roberta Carbonari. Estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cash.
E neste episódio vamos falar de ciclo menstrual e TPM.
Pois é, Ale, os incômodos da TPM estão relacionados com alterações hormonais das fases do ciclo menstrual. Mas essas alterações são em grande parte influenciadas por outros fatores, como níveis de estresse, qualidade de sono, alimentação, nível de atividade física, idade, dentre outras questões. Os sintomas mais comuns englobam mudanças de humor, irritabilidade, tristeza, distensão abdominal, constipação, dores de cabeça, mudanças no apetite, sensibilidade, inchaço nos seios, dificuldade para dormir, dentre outras coisas. E já são muitas, né?
Muitas coisas. Os sintomas e a intensidade da TPM, eles vão variar de mulher para mulher, assim como também o ciclo para ciclo e em diferentes períodos da vida da mesma mulher. É comum, por exemplo, que para algumas mulheres, determinados sintomas se agravem após os 40 anos com a aproximação da menopausa. Já para outras, pode acontecer uma TPM mais pronunciada no início da juventude, quando a quantidade de hormônios ainda é maior.
E é de grande importância entender melhor os ciclos femininos e conhecer maneiras de facilitar ciclos mais harmoniosos, com o mínimo possível de sintomas desagradáveis de TPM. Porque isso é fundamental, tanto para melhorar a qualidade de vida das mulheres e até mesmo de outras pessoas que convivem com elas.
Exatamente, Beth. E para nos ajudar a falar sobre esse importante assunto, gostaríamos de apresentar a nossa convidada de hoje.
Ela é médica ginecologista e nutróloga, Roberta Filgueiras. Seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast, Roberta.
Obrigada, muito pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês e ter a oportunidade de falar com outras mulheres, né? Porque esse realmente é um tema muito prevalente nas nossas vidas. Afinal, que mulher que não teve nenhum sintoma relativo à alteração do ciclo menstrual, né? Muito comum e nem todas têm informação correta ou sabem o que podem fazer para melhorar um pouco esses sintomas negativos, né?
Perfeita colocação. Vamos falar sobre esse assunto e eu quero começar pelo mais fundamental. Vamos esclarecer para todas as mulheres que estão aqui conosco o que é a TPM e como se encaixa nas fases do ciclo menstrual. Vamos falar sobre isso?
Então, essa tensão pré-menstrual, né, essa alteração que a mulher tem de múltiplos sintomas, tanto emocionais como físicos, como sociais, que acontece de uma maneira cíclica e recorrente, né? Então, todo mês acontece num determinado período do mês. E para a gente entender um pouco isso, entender qual é o período do mês, eu tenho que falar um pouquinho sobre o próprio ciclo menstrual para que a gente entenda, né? Então, de uma maneira bem simples, nós podemos dividir o ciclo menstrual de várias formas, com um olhar ovariano, com um olhar uterino, neuroendócrino, enfim. Mas a forma que é mais fácil é a gente dividir esse ciclo em duas partes. A nossa parte folicular e a nossa parte lútea. Então, essa parte folicular, que é a primeira parte do ciclo, ela vai desde a menstruação até mais ou menos a nossa ovulação. E é uma fase em que nós estamos mais estrogênicas. É uma fase em que a gente recruta mais folículo. É uma fase ali de cultivo desses folículos para chegar no momento ápice do nosso ciclo, que é a ovulação. O momento ápice do nosso ciclo não é a menstruação. Apesar de tudo girar ao redor da menstruação, esse não é o nosso momento chave. Então, essa primeira fase, que é uma fase folicular, é uma fase de produção de estrogênio, ela é uma fase mais variável. Então, quando a gente fala de um ciclo menstrual normal ou irregular, né, que tem mais ou menos ali um ciclo normal entre 21 a 35 dias, mas numa média da maioria das mulheres, mais ou menos 28 dias, essa primeira fase é a fase que é variável. Então, a nossa diferença entre os ciclos, ela acontece por causa dessa primeira fase, que é essa fase folicular. Então, menstruação, primeiro dia do ciclo menstrual, primeiro dia da menstruação, começou a nossa fase folicular, a gente começa a nossa produção de estrogênio, E depois a gente tem ali o cume, o pico máximo do nosso ciclo, que é realmente a ovulação. E nesse pós-ovulação, a gente começa uma outra fase muito bonita, maravilhosa, que é uma fase que eu adoro, conturbada em algumas mulheres, que é essa fase da produção da progesterona. Que se a gente parar para prestar atenção no nome desse hormônio, progesterona, é um hormônio progestação. Então, teoricamente, nós passamos pela fase estrogênica, ovulamos, engravidamos e depois temos esse hormônio maravilhoso que é a progesterona, que mantém essa gravidez. É um hormônio fundamental para a gestação, mas é um hormônio que regula muito a gente, né? Então, essa segunda fase, que é a nossa fase lútea, ela tende a ser uma fase mais fixa, que vai durar ali entre 10 a 14 dias, dependendo da mulher. Então, se a gente pegar ali um ciclo menstrual, assim, a título de uma colocação aqui fácil para todo mundo entender, né? Se a gente pegar 28 dias de um ciclo habitual e diminuir esses 14 dessa fase lútea, que é essa fase mais fixa, a gente tem ali o meio do ciclo, esse momento da ovulação ali, como mais ou menos no 14º dia. Então, é comum a gente ter essas datas, né? A gente ouvir falar sobre isso. Menstruação dura 28 dias, a gente ovula com 14 dias, e depois ali, mais ou menos 10 dias antes da nossa próxima menstruação, começa essa fase de TPM. Então, essa TPM, ela vai acontecer nessa fase lútea, essa fase em que a gente começou com uma produção de progesterona, mas que se porventura nós não engravidamos naquele ciclo, esses hormônios tendem a baixar, eles vão caindo, e aí a gente tem um novo ciclo acontecendo ali, que é com essa menstruação novamente.
Você até começou, Roberta, falando um pouquinho de quanto tempo pode durar, né, a TPM, você já até abordou, mas sabe o que eu reparo muito na prática clínica? Que muitas mulheres ainda assim vivem divorciadas, né, do ciclo menstrual. Então, às vezes, alguns sinais e sintomas acontecem durante esse mês, mas só que ela vive tão desconectada com essa fase tão importante que são essas oscilações hormonais, que elas não conseguem conectar as funções hormonais, né, dos hormônios estrogênio e progesterona com sinais e sintomas, que seria muito mais fácil esse conhecimento para até saber lidar com uma TPM, lidar com um episódio aí de alteração do sono, para poder perceber quando que ela pode melhorar, né, algumas atitudes ou incrementar algum tipo de alimento que pode favorecer ali durante essas fases, né?
Sabe o que acontece, Ali? A gente perdeu, de fato, esse olhar para o que é natural. E nós somos cíclicas, ponto final. Com a cultura do anticoncepcional, que aconteceu lá na década de 60, a gente se habituou a silenciar os nossos ciclos. Silenciar com o uso do hormônio sintético. Que beleza, algumas mulheres vão escolher isso como uma forma de contracepção, que não é a única. É legal da gente falar isso, porque tem outras possibilidades de contracepção que não com a pílula anticoncepcional. Mas nós fomos habituadas a manter esse ciclo completamente silenciado pela pílula. Então, muitas mulheres não têm alterações hormonais com o uso do anticoncepcional e não conseguem ver essa ciclicidade. Então, as gerações foram passando e a gente foi perdendo esse olhar, né? É como um olhar da beleza do dia e da noite. Então, uma fase ela é bonita de um jeito e a outra é bonita do outro, né? Mas a gente sequer consegue perceber. E sabe o que é engraçado? Há um tempo atrás, tem um livro da ginecologia endócrina, um livro clássico, né? De uma medicina assim, muito cartesiana. E a gente acha que a medicina cartesiana é só o quê? Hormônio, não sei o quê, sinal e sintoma, né? E só isso. E desconsidera as questões da mente, ou às vezes até as questões sociais. E nesse livro de ginecologia endócrina, o autor falava sobre o quanto é importante e qual era o impacto da percepção da mulher em relação aos seus ciclos e no aumento dos sintomas, por exemplo, de dor durante a menstruação ou da própria TPM. Porque se a mulher não consegue se entender como um ser cíclico e que tem variações de humor naturais, tá? Porque é lógico, a gente tem quadros que são patológicos, né? Entre o preto e o branco temos várias nuances, vários tons de cinza. Mas A mulher que não se percebe como um ser cíclico e que dá oportunidade para o corpo manifestar essas alterações cíclicas, ela tem muito mais dificuldade de manejo, inclusive desse momento que é o momento da pré-menstruação.
Eu tenho uma pergunta para fazer que é justamente sobre fatores que podem piorar ou atenuar sintomas. Mas você trouxe um. E a gente também falou, né, no começo do episódio, sobre a questão da idade, né, que as coisas podem mudar com a idade, com a proximidade, por exemplo, da menopausa. Eu nunca tomei anticoncepcional, né? Eu posso dizer que eu conheço meu ciclo desde menina, e eu sei quando eu estou ovulando. Meu marido brinca que eu posso dizer qual ovário que resolveu trabalhar no mês, de tanto que eu
Mas
realmente...
Pode.
E posso, né? Porque sinto. Então, eu sinto muito isso, mas eu senti uma diferença muito, muito brusca dos meus sintomas. E não mais fortes ou mais fracos, mas completamente diferentes a partir dos meus 40 anos. Então, eu sempre tive TPM, eu sempre tive cólica, eu sempre tive sintomas muito parecidos até os 40 anos, né? E não mudaram após a minha gestação. Eu tive duas gestações e quando tudo voltou ao normal, eu também voltei ao normal, né? Ao meu normal. Após os 40 anos, eu senti uma diferença muito grande do que eu sentia na TPM. Então, eu sentia muito mais irritação, por exemplo, quando eu era mais jovem. E, de repente, e ainda bem que eu conheci o meu ciclo, que você falou é muito importante, quando chegava a minha TPM, eu me sentia triste. E eu sou uma pessoa, a Lê me conhece faz tempo, um trio elétrico ambulante. Eu não sou triste. Se tem uma coisa que eu não sou, é triste. E eu não conseguia entender por que eu acordava triste, uma tristeza que não era minha. E no segundo mês que isso aconteceu, eu falei, eu já entendi. Esse é o novo sintoma da minha TPM aos 40. Então, isso foi muito importante para mim. Porque eu podia atribuir isso a qualquer coisa relacionada à minha vida, ou eu podia atribuir isso a qualquer situação, né, ou uma patologia. E eu entendi, por conhecer esse ciclo, que esse era o novo sintoma que eu ia sentir. Era, né, uma apatia, uma tristezinha, uma vontade de chorar que eu não tinha quando eu era jovem, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que pode atenuar sintomas da TPM ou piorar sintomas da TPM, além da questão da própria idade, né, da quantidade de ciclos ou da proximidade da menopausa?
Já vou abordar isso, mas deixa eu só pegar o gancho do que você falou, que é muito interessante. E o que acontece? Nós temos uma tendência a entrar na menopausa um pouco mais cedo hoje em dia. Só que esses sintomas, que a gente diz que são sintomas climatéricos ou sintomas de transição, eles acontecem, eles podem se manifestar até 10 anos antes, de fato, da menopausa, que é um marco da nossa vida, né? Na verdade, a menopausa não é um momento, ela é um marco, né? Ela é uma data. Então, muitas mulheres, e a maioria de nós, né? Nós estamos no auge aos 40 anos, pelo menos acima de 35, tendemos a estar. Né? Trabalhando, muito produtivas e tudo mais. E muitas vezes as mulheres não percebem essa diferença que você pontuou. E hoje o mundo está olhando muito para a mulher que tem mais de 35 anos, que tem mais de 40 anos. Então é legal só da gente falar isso e chamar essa atenção, porque se você não se percebeu até aqui, né, vai ficar difícil você perceber o que vem de diferente nesse momento climatérico. E muitas mulheres, ao invés de perceberem e entenderem isso como uma alteração fisiológica ou que pode ser mudada e melhorada, por exemplo, com atividade física ou com padrão dietético, porque eu sou entusiasta da comida, porque a comida, de fato, ela muda a nossa vida. A mulher passa a não entender isso porque ela não se percebeu. E aí, o que acontece? Muitas vezes ela acaba entendendo que ela está deprimida e acaba caindo lá no psiquiatra. Não tem problema nenhum nós procurarmos ajuda psiquiátrica. Devemos até, se tiver alguma questão relacionada a isso. Mas muitas vezes não é do psiquiatra que a mulher precisava naquele momento. Ela precisava primeiro de entendimento. Segundo, de modificação estratégias básicas.
E mais do que isso, né? Eu vejo, às vezes, o quanto isso poderia me levar a tentar atribuir essa tristeza a alguma coisa da minha vida. Ao trabalho, né? Ao relacionamento. Isso poderia, né? Porque você não sabe por que você está triste, você vai buscar um motivo. Você vai pensar num motivo.
Né? Não pode,
né? E é químico. É químico, não é um motivo, né? Não é um acontecimento, é químico. E a questão da alimentação, assim, até para mim, eu sempre mantive minha alimentação muito equilibrada, né? Mas eu altero, inclusive, minha alimentação 10 dias antes da minha menstruação. Eu começo a alterar minha alimentação, né? Prestar mais atenção ainda. E eu amo corrida, embora saiba que nessa idade também, aos 44, a musculação me é quase que um remédio, né? Então eu tenho que fazer. Mas eu me recuso a fazer quando eu tô nessa fase, porque a corrida me traz alegria. Então eu preciso de estratégias que me coloquem mais para cima, né?
Dani, você trouxe sobre atividade física em diferentes fases do ciclo, e isso é muito legal do que você está falando, né? E essa fase, né, de TPM, que já é uma fase que traz um humor mais depressivo, a gente ter muita atenção em estratégias muito, muito restritivas. Eu trabalho muito com ciclo de estratégias, a Beta já me conhece, Roberta, há muito tempo. Então, assim, a tendência, né, das pessoas, por esse desconhecimento do que é necessário naquele momento ali, de transição ali, né, da fase lútea para a menstruação, para o primeiro dia do ciclo, é de continuar com a mesma estratégia. Poxa, estou numa estratégia de emagrecimento, com restrição calórica, dependendo do profissional, ajustar esse momento da fase da mulher. Qual estratégia ela vai usar nesta fase, né? Então, enriquecer essa alimentação, equilibrar essa alimentação com carboidratos é fundamental. Não dá para trabalhar com essa mulher na TPM com restrição extrema de calorias e de eliminação de macronutrientes nesse momento. É apenas uma pequena fase da vida. E é muito interessante também o que a Beta trouxe. Queria só deixar o meu depoimento aqui para você comentar sobre isso também, doutora Roberta, sobre os meus sinais e sintomas de TPM. Eu tive muitos sinais quando era muito jovem, antes dos 20 anos. Depois dos 20 anos, eles foram atenuando. Depois dos 30 anos, eu não sabia que dia que eu menstruava. Eu também não fui uma mulher que tomei anticoncepcional a minha vida, nunca tomei, e depois dos 30 anos eu menstruava assim, tipo, se eu tava muito desligada, eu nem sabia que dia que ia chegar a menstruação, então assim, nossa, de repente...
Perfeito, né?
E nesse momento todas as mulheres choram do outro lado da tela, falando, por que não eu?
Fala assim, nossa, você não sabe, mas eu sou uma profissional também que eu pratico muito o que eu estudo, né? Eu realmente cuido muito da minha alimentação, atividade física, eu não faço nada extremo, né? Sempre uma atividade moderada, e eu não posso dizer que é outra coisa, eu não posso dizer que é genética, eu posso dizer que é o estilo de vida. Sabe que, porque quando, antes dos 30 anos, eu falo que eu comi de tudo. Eu já tomei toda a Coca-Cola da vida, já comi todas as carnes da vida, muito, em excesso quando eu era muito jovem. Mas eu comia de tudo muito, né? Sanduíches, tudo, tinha de tudo. Então, quer queira ou não, e ainda assim a gente tem uma quantidade aí hormonal mais aumentada, tinha todos os fatores envolvidos. Mas depois eu realmente comecei, ao longo da vida e mais na fase adulta, e depois dos 30, cuidar um pouco melhor. E isso manifestou em uma redução significativa dos meus sinais. Hoje, aos 48 anos, depois da minha gestação, eu já estou no meu segundo ciclo menstrual, e também não sei que dia que chega, né? Porque ainda não está certinho. Chegou mês passado, chegou esse mês.
Mas aí esse é tudo bem, tem uma justificativa.
É
após a gestação,
né?
Tem. É porque, né, foi depois da amamentação. Mas que eu também não sinto nada, não senti nada. Então,
não dá para negar que o nosso estilo de vida, ele influencia muito. É óbvio, né? A tensão pré-menstrual, ela já é descrita desde Hipócrates. Não com esse nome, né? Esse nome ele foi cunhado lá em 1930, mais ou menos, como tensão pré-menstrual, porque só se observava a questão psicológica. E depois, lá para 1950, ele foi alterado para síndrome pré-menstrual. Por quê? Porque os pesquisadores começaram a perceber que era uma gama de sintomas que podiam estar manifestados em cada mulher. Mas a nossa vida hoje, ela tende a ser uma vida muito disfuncional. Então, a mulher que usa anticoncepcional, ela tem uma vida disfuncional, mas ela não percebe esse impacto. A mulher que não usa, ela percebe muito mais. Então, eu brinco que... Você fala que você bebeu toda a Coca-Cola do mundo, eu brinco que eu usei todos os anticoncepcionais do mundo, né? Como ginecologista, eu aprendi isso como uma coisa certa e usei de tudo. Até o momento que eu parei de usar. E minha vida, de fato, foi modificada. Porque aí eu pude me observar totalmente. E observar um corpo sem hormônio e com uma dieta ruim, e com um estresse, nível de estresse absurdo, porque a qualidade de vida do médico tende a ser péssima. As mulheres médicas, inclusive, morrem muito mais do que a população geral e que os homens médicos, o que é, assim, um contrassenso total e absoluto. E eu pude perceber também no meu corpo, assim como você, a mudança depois da minha mudança alimentar, do meu padrão de sono, do meu padrão de estresse. Então, tudo muda. E quando você tem atenção ao seu corpo, você consegue ver isso de uma forma perfeita. Perfeita. E é claro, quando nós temos extremos de vida reprodutiva, e aí, só para deixar claro que é extremo de vida reprodutiva, não é extremo de vida, né? Então, quando nós começamos a menstruar e quando nós estamos mais próximas à menopausa, as alterações hormonais, elas podem acontecer, mesmo com uma qualidade de vida boa, e cada mulher vai manifestar um rol de sintomas, né? E aí a gente sabe que, sim, são múltiplas as hipóteses e as possibilidades. A gente começa desde uma queda da progesterona até uma alteração de receptor em relação a neurotransmissor, né? A alteração de produção de prostaglandina, de endorfina, então, um monte de coisa que permeia. Então, cada mulher, ela é muito única. Mas essa questão da parte da fertilidade em extremos de vida reprodutiva, elas vão manifestar esses sintomas de uma forma muito mais colorida em algumas mulheres. Mas se a gente ainda pega isso, ainda coloca um estilo de vida disfuncional em cima, as coisas tendem a piorar. Não tem almoço grátis, não adianta achar que vai ser diferente, né? Muitas pessoas falam, mas eu tô menstruada, eu não quero fazer exercício, então tô de TPM, eu quero ficar mais quietinha. A gente tem que entender a beleza da ciclicidade do nosso corpo para de fato encaixar as melhores estratégias. Eu também sou muito a favor disso. Eu amo um jejum, amo uma dieta low carb, mas ela realmente não cabe. Nesse momento, deixar uma mulher muito restrita nesse momento pode levá-la à compulsão alimentar, por exemplo, que já é um momento em que ela pede mais alimentos que são fontes de triptofano, por exemplo, precursores de serotonina, que a gente já tem uma baixa nesse momento, né?
O centro de recompensa já está alterado, né? A amígdala já está muito mais atuante nessa fase, então...
Gritando! Então, imagina se a gente ainda fica com uma restrição muito intensa. Mas, por outro lado, misturando as coisas todas, a gente pegar também e falar para uma mulher, é óbvio, ela tem que respeitar o corpo dela, entender o limite dela e entender o que ela consegue fazer naquele determinado momento, né? Mas, às vezes, uma mulher muito inflamada, por exemplo, não vai conseguir nesse momento logo de TPM começar um exercício físico, né, ou fazer alguma coisa muito diferente, mas o quanto é benéfico para essa mulher também manter esse exercício físico por mais brando que ele seja naquele momento, porque ela vai estimular um monte de substâncias que são necessárias e são importantes para que ela não fique com esse olhar mais deprimido, mais amargurado que algumas mulheres têm, né? E aí, o que que acontece? Se a gente começa a deixar esse estilo de vida correr solto de uma forma muito ruim e se acostumar a ter uma TPM muito intensa ou com uma depressão muito grande ou com uma labilidade emocional muito intensa ou com uma raiva muito grande, o que que acontece? As nossas memórias, as nossas lembranças, elas ficam lembranças muito ruins desse momento, né? Porque a lembrança é um recorte dentro da memória. Então, se a minha lente mudou, eu vou enxergar a minha vida escura, cinza, sempre. Então, meu cérebro, ele quer o quê? Poupar energia, ele quer automatizar processos. Então, ele vai sempre lembrar que aquele momento é um momento muito ruim. E a mulher vai entrando num looping de que ser cíclica é ruim, de que o ciclo menstrual é ruim, de que, ai, que saco estar nesse momento pré-menstrual, né? A gente tem que começar também a mudar o olhar em relação a isso, não só na dieta, no exercício físico, no controle do sono. Gente, a gente desmerece o sono, mas ele é tão importante. Eu sou tão apaixonada pelo sono, por essa... Isso é maravilhoso, a gente realmente regenera o nosso corpo, né? Mas se a gente não mudar esse olhar, fica uma lembrança muito ruim desse ciclo. E a mulher começa a não se aceitar.
Você trouxe uma informação muito importante, que assim, esses sintomas, eles vão existir em diferentes intensidades, né? Mas quando a gente tem aí agressores, né? Ou estresse, ou uma alteração do sono, ou uma alimentação inadequada, isso é exacerbado. Por isso que a gente fala Tanto que esses sinais e sintomas, eles são comuns. Mas a gravidade desses sintomas não são normais, né? Isso realmente tem um impacto aí nessa gravidade do seu estilo de vida. Quando a gente fala de estilo de vida, de alimentação, a gente acaba incluindo também a suplementação. E existem, né, na prática clínica, e a gente trabalha muito com isso, alguns suplementos, alguns nutrientes que podem aí ser bem-vindos para essa fase da mulher na TPM, que podem contribuir, né, nesse momento. O que, que você trabalha na prática clínica que mostra bons resultados de nutrientes ou até mesmo fitoterápicos para esse momento da mulher?
Eu sou super adepta a gente fazer uma suplementação bem feita, cíclica também, cada momento vai ser um. Só quero pontuar aqui para as mulheres que estão ouvindo a gente que não esperem que uma suplementação ou uma modificação de hábito de vida seja ação imediata, tá? Então, esperem o tempo natural do corpo de vocês se reajustar, porque só a constância na suplementação, na dieta principalmente, vai fazer com que a gente tenha um benefício real, né? Mas o que a gente vê muito, muito na prática clínica? Algumas coisas que são básicas fazem total diferença no nosso ciclo menstrual. Uma delas é a suplementação de vitamina B6, suplementação de magnésio, suplementação de zinco. O próprio cromo, quando essa mulher está, muitas vezes, naquele momento de compulsão e quer comer chocolate o tempo inteiro na TPM. Por que, que a gente quer comer chocolate o tempo inteiro na TPM? Porque a gente precisa de triptofano. A gente precisa de um carboidrato também. Então, fazer esse ajuste de macronutriente. Mas por que não suplementar triptofano se a gente precisar? Né? Se a gente não conseguir manter isso na nossa dieta, na nossa alimentação. E nem sempre, mesmo que a gente tenha uma alimentação hoje perfeita, incrível, maravilhosa, são múltiplos os fatores que vão colaborar para a nossa saúde, né? O nosso solo, por exemplo, não é um solo tão magnesiano. Então, o nosso alimento, às vezes, ele é mais empobrecido em relação àquele nutriente. Então, suplementar dá uma ajuda absurda naquela mulher. Pensando em fitoterápico, além dessa suplementação, né, B6, magnésio, zinco, própria óleo de prímula, óleo de borragem, que tem um efeito extraordinário nas mulheres, que muitas falam assim, meu Deus, Roberta, parece que tirou a minha TPM com a mão depois que eu comecei a suplementar óleo de prímula o mês inteiro. Vai suplementar o mês inteiro. Não adianta suplementar só assim, eu tô com TPM hoje, vou tomar óleo de prímula.
Porque não é remédio, né? Eu acho que é importante falar isso, não é um remédio, né? Não é um anti-inflamatório, não é isso, né? É algo que vai precisar de constância para que ele possa fazer seu efeito.
Exatamente. E uma outra coisa que eu adoro, que as mulheres têm um efeito muito bom, é o Vitex Agnus Castus. Gosto muito, 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 muito. Se a gente associa, inclusive à noite, né? As mulheres podem associar a camomila, melissa. Então, isso traz um abrandamento, um conforto muito bom para as mulheres. Porque vai trabalhar também a questão do sono, que é importante. Deixar esse sono mais profundo nesse momento é importante. Por quê? Algumas mulheres têm hipersonia, então elas têm mais fadiga, mais cansaço. Tendem a querer dormir mais, mas algumas têm insônia. E mesmo as que não apresentam nada relacionado ao sono, a gente sabe que tem um impacto importante na produção de GABA, no efeito de GABA, que é um neurotransmissor inibitório fundamental para a gente, né? Então, se a gente usa fitoterápicos ali no final do dia, em que fazem com que a gente aprofunde mais esse sono, às vezes associar melatonina, o próprio magnésio à noite. Eu sou muito apaixonada pelo magnésio, tá? Então, eu acho que magnésio é tipo Bombril. A gente resolve múltiplas coisas. E não só o magnésio na suplementação oral, mas inclusive a gente traz muito isso da cultura popular, né? De fazer escaldapé durante esse momento da pré-menstruação ou da própria menstruação, né? O uso do calor como uma fonte de alívio do desconforto e da dor. Então, por que não usar, por exemplo, sulfato de magnésio para fazer um escaldapés? Traz muito conforto para essa mulher. E aí, esse fitoterápico que ela pode usar, como, por exemplo, o mulungu, a melissa, a camomila, a lavanda, num chá, ela também pode colocar nesse escaldapé e melhorar ali. Isso traz mais conforto, isso traz um momento de acolhimento para a mulher, que é importante nessa fase. A gente tem que entender a fase para entender, inclusive, o que fazer de função. esse momento pré-menstrual, que é esse meio para o final da fase lútea, que é essa fase produtora de progesterona, é o momento para a gente internalizar, quase que fazer um balanço do mês. Então, o que eu fiz, o que eu posso melhorar, o que eu posso buscar dentro da minha criatividade, do meu conhecimento interno. Já o momento lá da fase lútea, ou momento da fase folicular, ou o momento dessa ovulação, é momento da mulher aparecer, falar, brilhar, né? Ela tá aberta para o mundo. Então, é legal quando a gente consegue, inclusive, encaixar a suplementação, a dieta, o exercício físico e as atividades do dia a dia dentro do próprio ciclo menstrual.
Mas isso faz tanta diferença que eu consigo ver... Eu dou muita palestra ao longo do mês, né? Eu consigo ver a diferença da minha palestra na fase do ciclo, sabe? Eu sou muito estrogênica. Eu nasci para ser estrogênica, porque os primeiros 15 dias, minhas palestras são assim... Aí depois os outros 15 eu tô mais, sabe, comedida, mas os primeiros eu tô voando. Eu queria só deixar uma pontuação aqui na questão relacionada à suplementação, porque o quanto é importante, né, a gente entender que essa suplementação, ela vem para somar a estratégias de alimentação e não para substituir, porque você trouxe a questão do triptofano, né? Mas em uma mulher, por exemplo, com constipação, em uma mulher que tenha uma depressão, ou que tenha uma inflamação sistêmica de baixo grau, a suplementação de triptofano ela pode ser extremamente prejudicial. Porque a gente tem a enzima ido ativada nessas situações, né, que podem aí recrutar triptofano para uma via neurotóxica. Então, a gente não suplementa triptofano, especialmente se a mulher não já ajustou todas essas questões, se ela tem uma disbiose, se ela não tem uma microbiota intestinal, né, uma regularidade intestinal que denota uma microbiota saudável. Então, é muito importante a gente trazer isso. Obviamente, a suplementação vai ajudar, especialmente se essa mulher tem deficiências. Magnésio, a gente sabe que tem sido, né, uma constante preocupação por conta do solo empobrecido e da quantidade de pesquisas que mostram a quantidade de pessoas, né, que estão em deficiência de magnésio. Então, obviamente que tudo isso é muito importante, mas nada disso vai trazer o real resultado que traria se essa mulher não estiver numa alimentação saudável e não estiver cuidando das outras questões. Importante pontuar, porque muitas vezes, ouvindo três profissionais da saúde falar de suplementação, meu medo é, vou no Google agora comprar meu suplemento, né? E não
é para todos.
Sempre, exato. Né, Roberta, de deixar a alimentação como uma base mesmo, né? E o quanto a saúde intestinal, ela favorece todos os tecidos. É, hoje mesmo, mais cedo, antes da gravação, eu estava respondendo umas caixinhas de pergunta e aí eu recebi uma pergunta sobre a suplementação de ácido elágico. Nada adianta eu suplementar ácido elágico para melhorar a pele, enfim, produção de colágeno, se eu não tiver uma microbiota saudável. Por quê? Porque o metabólito do ácido elágico, que é a urolitina, que é incrível antioxidante, é ela que vai fazer o maior efeito. Então, se você não cuida da microbiota desse indivíduo, ele não vai poder aproveitar o triptofano. E até trazendo aqui o porquê desse triptofano, né? Nessa fase, nesse momento de TPM da mulher, a gente tem uma queda estrogênica, né, significativa. E o estrogênio, ele vai estar atuando aonde? Na produção de neurotransmissores, que é serotonina, dopamina, e a serotonina, melatonina, né, consequentemente. Então, a serotonina, quando a gente pensa nessa produção de serotonina, o que eu preciso? Eu preciso de triptofano para produzir essa serotonina, eu preciso de B3, como você trouxe, eu preciso das vitaminas do complexo B, B9, B12, para produzir. Então, quando a gente enxerga e entende essa fase para uma suplementação, a gente vai oferecer as matérias-primas necessárias. Por quê? Porque tem um ponto importante que eu estou sem ajuda, que é o estrogênio. Mas o corpo não para de funcionar, ele tem um declínio. Então, a gente oferece o triptofano, que é o aminoácido essencial para a produção de serotonina. Eu produzindo uma boa quantidade de serotonina, eu vou produzir melatonina, precursora aí da melatonina, serotonina. Então, é por isso que a gente trouxe, a doutora Roberta trouxe, sobre triptofano, tá, gente? Por quê? Porque ele é essencial para a produção desses neurotransmissores aí do melatonina para melhorar a qualidade do sono. Mas, sim, de fato, reforçando o que a Beta trouxe, uma pessoa inflamada não aproveita triptofano de forma adequada. Então, a suplementação...
Até o suplemento na pessoa inflamada acaba sendo, muitas vezes, acaba sendo gasolina na fogueira, né?
É aquela coisa, aí tem gente que pergunta, eu já recebi essa pergunta. Ah, mas se você está me dando ômega 3 para poder me desinflamar também, porque tem uma função anti-inflamatória, já não ajuda? Eu falei, já ajuda se você tiver uma alimentação anti-inflamatória, mas se você continuar com a sua mesma alimentação, ele não vai trazer aí milagres. O suplemento, ele nunca vai substituir o alimento, principalmente quando a gente fala dessas fases de vida da mulher. Mulheres acima de 40 anos, é inegociável, gente, uma boa alimentação. A gente vai precisar mudar. Se você não começou a sua mudança alimentar e ainda não tem 40 anos, comece, para não chegar lá na frente e ter, assim, poucas opções para poder seguir. Faz toda a diferença para a qualidade de vida, para a saúde mental. A gente realmente tem aí sinais e sintomas significativos a partir dos 40 anos. E a gente pode minimizar muitos deles e melhorar a nossa qualidade de vida quando a gente adota uma alimentação e estilo de vida adequado. E aqui a gente não está falando sobre extremismo, nem radicalismo, né? A gente sabe que algumas exceções vão existir, é claro, né? A gente é ser humano, a gente vai estar exposto a diferentes alimentos a todo tempo, né? Mas o que você faz de forma geral na sua vida? É isso que vai impactar na sua qualidade de vida, né?
Ale, eu falo que a gente tem três pilares básicos que sem eles nada adianta, nada. Um é controle do estresse e do sono, porque a gente não pode desconectar o estresse aqui. Outro é alimentação e atividade física. Então, esse é o pilar básico. A suplementação ou uso de algumas medicações, às vezes a gente precisa fazer uso de algumas medicações, como você falou. Às vezes nós temos casos extremos, né? Transtorno disfórico pré-menstrual, que muitas vezes a gente não consegue compensar só com essas modificações de hábito de vida ou com suplementação. Algumas mulheres têm um ponto acima, uma nuance um pouco mais intensa, em que a gente precisa usar algumas medicações. Mas sem esses pontos básicos, nem essa mulher que tem uma nuance um pouco acima vai ter o efeito de 100%, inclusive daquela medicação que muitas vezes foi prescrita, né? E você falou da questão da mulher acima de 40 anos, que isso é negociável e tal. Eu reduziria essa faixa etária para mulheres a partir de 35. Sabe por quê? Nós nascemos com uma quantidade pré-estabelecida de folículos. E óbvio, a gente não produz estrogênio ou progesterona 100% só do nosso ovário, mas é a nossa grande produção. Então, essa quantidade pré-estabelecida, ela não estica essa vida fértil. E aí, vida fértil, o que a gente tem que ler é essa variação hormonal dentro desse nível que a gente entende da fertilidade e tudo mais, né? Então, acima de... Quando a gente, na verdade, entra na nossa fase puberal, né, reprodutiva, de fato, esse pool de folículos, ele já reduz demais. A partir dos 35 anos, ele despenca. Então, nós não prolongamos a nossa fase reprodutiva, mas nós conseguimos reduzi-la, tá? E aí, consequentemente, a gente acaba... Quando você reduz um pouco mais isso, e aí, 35 anos, 40, 45 anos, a gente vai tendo uma menor produção hormonal, que vai encurtando esse ciclo. Então, a Roberta até falou assim, ah, eu nasci para ser mais estrogênica. Todo mundo nasceu para ser estrogênica nesse momento do ciclo, mas você também nasceu para ser progestagênica
Não,
no
eu nasci
outro
para
momento.
trabalhar estrogênica. Vamos mudar essa frase então. Eu
Tá
nasci para
bom.
trabalhar estrogênica e para viajar na progesterona, entendeu?
Ótimo,
Viagens,
perfeito.
aquela coisa, não é
Belas
maravilhoso? Acho que eu vou adaptar minha vida
palavras, tranquilo.
nos próximos anos desta forma.
Produz e descansa, produz e
Isso.
descansa, perfeito. E quando a gente fala também nessa saúde intestinal, só para a gente fazer esse gancho múltiplo, né? É importante a gente lembrar que se esse corpo está mais disbiótico, inclusive esses metabólitos do próprio estrogênio, eles acabam não sendo eliminados a contento. A gente acaba ficando um ponto a mais estrogênica. Então, essa TPM, ela acontece muitas vezes por um momento mais prolongado do mês. E esse ciclo tende a ficar um ciclo mais encurtado. Por quê? Porque tudo a gente trabalha por feedback no nosso organismo, né? Então, eu tenho que ter uma quantidade de estrogênio, eu tenho que informar lá para o meu hipotálamo, para a minha hipófise, tem que ter uma quantidade de progesterona, então, de inibina, tudo funciona assim em formato de feedback. Então, o quanto que esses corpos mais inflamados, mais disbióticos, não vão ter ciclos mais curtos ou ciclos com mais intensidade de sintomas. E aí, se eu tenho mais intensidade de sintoma e a pessoa não entende o tempo de maturação das coisas e o tempo de melhora, o tempo de ajuste, a paciência que tem que ter para realmente fazer essas modificações de estilo de vida e perceber esse impacto, ela quer cortar caminho. E muitas vezes ela quer cortar caminho como? Com remédio. Com remédio, qual remédio, Roberta? O remédio para o sintoma que você tem. Então, cada mulher vai ter um tipo de sintoma. Uma vai ter mais questão intestinal, a outra vai ter mais questão psiquiátrica, a outra vai ter mais retenção hídrica. Então, o que muitas mulheres fazem, né? Às vezes, eu recebo muito isso no consultório. Tudo bem, talvez a minha amostra seja mais viciada, né? Mas, se eu tô com retenção hídrica, então eu quero um diurético. Ah, não, mas eu sou natural, então eu quero um chá que seja diurético. Ah, se eu tô com um pouco mais triste, um pouco mais apática, eu preciso de uma coisa para me deixar melhor.
Vai treinar.
Então, a gente vai correr no parque. Roberta vai correr no parque.
Vai fazer grounding.
A gente precisa realmente, não é que precise, nós podemos usar atalhos, mas nós temos que saber que eles são atalhos.
Uhum.
Tá? Não tem nada de errado a gente usar uma medicação se for necessária, né? Eu não sou contra. É claro que minha
até tendência... para capacitar, eu acho, né? Até para capacitar essa mulher a começar novos hábitos. Às vezes, tirar dessa fase aguda, desse desespero, faz com que ela consiga se planejar melhor até, né? Para fazer o que ela precisa fazer.
Também nunca vai ser uma única estratégia, né? A gente sabe disso. Uhum. É um conjunto de estratégias. Ela pode até usar um chá ali de hibisco, um chá de cavalinha, mas o que mais você precisa fazer? Qual a causa raiz desse inchaço? É só, né, a diminuição hormonal ou também é a sua alimentação excessiva em carboidratos que está te inchando um pouquinho mais? Então, assim, a gente tem que identificar a causa raiz e talvez sejam múltiplas e também múltiplas estratégias. Não é só uma, né? E é uma pena que muitas mulheres ainda enxergam uma única estratégia medicamentosa como a solução de alguns problemas femininos nessa fase, por ser um caminho mais curto, né? Mas que, na verdade, quando a gente fala de TPM, eu sempre trago, eu falo muito sobre saúde feminina em palestras, doutora Roberta, eu sempre trago, se você intensifica ou vivencia fortes sinais e sintomas na sua TPM, você tem que realmente repensar o seu estilo de vida, porque você viverá isso na menopausa. Essa fase de TPM é o que a gente vive na menopausa, porque assim, né? Com mais ou menos intensidade, porque na menopausa o que eu estou vivendo? Declínio hormonal. TPM é o quê? Declínio hormonal. Então, gente, a gente precisa realmente pensar e vivenciar momentos melhores aí nessa fase para a gente poder também saber o que fazer lá na frente quando essa menopausa chegar, porque vai chegar para todo mundo. Pode ser um pouquinho mais para frente, né? Ou até, em alguns casos, uma menopausa precoce decorrente de estilo de vida também, né?
Eu tenho uma última pergunta. Eu teria mais 16, tá? Mas como eu sei que o nosso tempo não é tão extenso, você trouxe muito bem, né, as questões relacionadas a o que, que eu vou pensar em termos de eu preciso da medicação ou eu preciso alterar, né, uma ação, uma atividade. E, infelizmente, as pessoas acreditam que comer doces ou comer chocolate na TPM é algo que acontece por causa da TPM. Então, eu estou comendo essa quantidade de chocolate porque eu estou de TPM. Eu estou comendo essa quantidade de doces porque eu estou de TPM. Nós precisamos do triptofano ao longo de uma vida inteira e nós conseguimos de outros alimentos tranquilamente ao longo de uma vida toda, né? A grande questão é que quando a gente fala de chocolate que as pessoas acessam, a gente não está falando do cacau, a gente não está falando disso. A gente está falando, normalmente, daquele combo saboroso, palatável, né? De açúcar, gordura, é maravilhoso o chocolate ao leite, né? A gente está falando disso. E nessa questão, é importante a gente deixar claro que o que essa mulher está buscando não é chocolate, não é triptofano, não é carboidrato, ela está buscando prazer, né? Ela está buscando, na verdade, silenciar o sistema de recompensa. Existem pesquisas, por exemplo, que mostram que o Brasil é um dos países que, na TPM, culturalmente, as pessoas buscam chocolate. Mas isso, por exemplo, nunca aconteceu no Japão, né? Não é esse tipo de alimento.
Sintomas de TPM, né, amiga? Também. Não é isso?
Também, mas não, a questão é, não é esse o alimento conforto no Japão, né? Então, cada cultura tem seu alimento conforto. Então, está muito associado também ao que é considerado um alimento conforto, ou uma recompensa, ou algo que vai me trazer um pouquinho desse afago, né? Que é necessário durante essa fase de TPM também. E aí eu acho que é importante a gente pensar que não há problema em você querer um chocolate, né? Não há problema em você também usar, no momento da sua alimentação, este afago. No entanto, é importante não normalizar, do tipo, já estou na TPM, então eu posso comer o chocolate, eu estou comendo por conta da TPM, isso está acontecendo. Quando eu estou na TPM, eu como assim. Você não precisa comer assim, você precisa de mais prazer. Existem inúmeras fontes de prazer que você pode colocar no seu dia, inclusive uma alimentação mais saborosa, né? Uma alimentação menos monótona, uma alimentação mais colorida, uma alimentação mesmo, e não o chocolate, mas uma alimentação que te traga essa recompensa da mesma forma. Então, eu acho que isso é importante a gente falar, porque existe essa normalização, né? Se eu estou de TPM, então é normal eu comer a barra de chocolate. E não é a TPM que está te levando a comer a barra de chocolate, né? Você está
Isso eu acho que
usando.
é um treino também, né?
É.
Até se sentir o sabor dos alimentos e tornar um alimento natural mais palatável para mim, isso também é um treino. Porque hoje a comida ultraprocessada, ela é tão carregada em sabor que as pessoas, elas não sabem como é comer uma coisa que não tem aquela explosão intensa. Então, até o nosso nível de conforto e de prazer está um ponto acima, né? Então, tudo desregula. Então, se aquela mulher, de fato, normaliza, como você falou, o excesso de um consumo de chocolate ao leite
Por
durante
conta
o tempo,
da TPM,
por
é.
conta da TPM, o que que vai acontecer? Ela vai ficar mais presa naquilo, no próximo ciclo ela vai estar mais inflamada, mais disbiótica, de repente mais edemaciada, com mais peso, mais desconfortável, com a autoestima pior. É um looping. Então, a gente tem a possibilidade de fazer esse looping descendente ou ascendente, né? Então, o que que é legal da gente falar? Mulheres, dividam as estratégias de vocês. Fracionem as estratégias de vocês. Confiem no pequeno. Confiem no pequeno constante. O pequeno constante faz muita diferença. Criem novos hábitos associados a hábitos antigos. Então, eu quero ter um hábito de, sei lá, fazer exercício físico, eu sou 100% sedentária. Então, você vai fazer um agachamento na hora que você estiver escovando o dente. Porque você já incluiu esse hábito de escovar os dentes na sua vida. Então, o fato de colocar esse pequeno hábito ali, associado a um outro hábito que você já tem, que é muito fortalecido, faz com que, inclusive, você se fortaleça na constância. Porque a gente também se habitua a fracassar nas coisas. Fracassar na dieta, fracassar no treino, fracassar um monte de coisa. Então, o seu cérebro acostuma. Então, vamos tentar um looping ascendente agora, fracionando as estratégias, inclusive a estratégia alimentar. Por que que a gente tem que passar de uma dieta X para uma dieta extremo oposto? Não precisa. O tempo é o seu tempo. Você só está correndo contra você mesma, de ontem, né? Então tá tudo bem se a gente fracionar, se a gente for com calma muitas vezes. Eu tenho pacientes que conseguem modificar uma dieta de uma hora para outra, outras não conseguem. Outras conseguiram no momento passado, mas nesse elas não conseguem mais, porque elas acabaram de ter bebê, porque elas não estão dormindo, porque elas não estão se sentindo capazes naquele momento, ou porque elas estão com uma questão no trabalho, com o marido, sei lá.
Ou porque a logística virou de ponta cabeça, né?
Que a logística virou de ponta cabeça, exatamente. Então a gente tem que entender e tem que acolher também isso que a gente sente e está vivendo. Não é ser mole com a gente o tempo todo, mas também não é andar com chicote o tempo inteiro, né? Então, fracionar as estratégias, inserir pequenas estratégias de uma maneira constante, ter paciência de que aquilo vai ter uma modificação expressiva na sua vida. Agora, não adianta, eu vivi 40 anos de uma determinada forma, com uma cultura familiar, com uma cultura social, e aí, de repente, eu quero modificar uma estratégia, seja ela alimentar, seja de atividade física, de suplementação, ou de algum tratamento com uma medicação, eu quero usar durante uma semana. E eu quero ter um resultado que eu não tive em 40 anos. Não vai funcionar. Então, eu sei que isso é uma coisa básica, mas a gente precisa repetir, porque parece que as pessoas esqueceram o básico, né? Então, isso faz com que a gente não se frustre. Tá com dificuldade alimentar? Testa um alimento novo. Testa ele por uma semana. testa, vê a textura, sente o gosto, come diferente, outras preparações, vai habituando o paladar, né? E com isso, com tudo, inclusive com o próprio olhar para o nosso corpo, porque eu sou muito a favor da gente ter autonomia do que a gente está fazendo, entender o que a gente está fazendo para poder aplicar, porque eu não consigo aceitar um ser humano ser exclusivamente dependente de uma melhora por conta somente de outro ser humano. A gente tem uma capacidade intrínseca de melhora, mas para isso a gente tem que querer a melhora, porque ela não cai do céu. Então, só esse conhecimento é falar o tempo inteiro, é ouvir o tempo inteiro, é estar também aberto e permeável à opinião de outras pessoas que, porventura, sabem uma coisa diferente que você não sabe, né?
E a ajuda também, né? Pede ajuda. Se tá difícil, pede ajuda. Você não consegue ir, vê quem vai com você treinar. Vê quem vai ser a amiga que passa na tua casa todo dia de manhã, né? Se você não consegue comer bem, liga para alguém que cozinha bem. Fala com uma amiga, peça ajuda.
Faz um compromisso social, né?
É, peça ajuda, porque às vezes você precisa primeiro que alguém esteja com você nesse momento, para depois você seguir sozinha, né? É, existem pessoas que estão nessa situação. Eu vejo muitas pessoas falando, eu não consigo, não consigo, não consigo. É, e também não pedem ajuda. Tem a informação, e eu falo que às vezes saber não é meio caminho andado, a pessoa sabe o que tem que fazer. Né? Eu tenho certeza que toda pessoa tabagista sabe que tem que parar de fumar. Toda pessoa etilista sabe que tem que parar de beber. Mas muitas vezes essas pessoas não conseguem. E estão se afundando sozinhas, sem pedir ajuda. Né? Então peça ajuda. Peça, tenha um anjo aí na guarda nesses primeiros dias, nesses primeiros passos. Porque essa pessoa pode te ser realmente alguém que é não só o seu motivador, mas o seu resgate. Né? Quando você cair, você vai ser a responsável pelos seus passos, é o que você falou, vai depender mais de você do que qualquer outra pessoa, mas peça ajuda se estiver difícil. A gente sabe que muitas vezes com alterações hormonais, né, ou ainda com comorbidades também presentes com essas alterações, essas mulheres, elas vão se entregando a esse processo. Bom, é assim que é a minha TPM, é assim que eu fico, é assim que eu tô, e não precisa ser assim. Eu acho que a mensagem principal, né, desse podcast é: não precisa ser assim, pode ser melhor, né? Então eu queria já te agradecer por ser essa ajuda hoje, Roberta, e por trazer todo o seu conhecimento aqui de forma generosa à disposição dos nossos ouvintes. Foi uma delícia te ouvir, espero te ouvir mais vezes aqui com a gente, né, Ale?
Super, obrigada, doutora Roberta, foi incrível.
Eu me coloco à disposição, de fato, né, para o que todas as mulheres precisarem. Eu acho que é isso. A decisão parte da gente, e aí nós vamos agregando pessoas ali no nosso caminho que vão construindo essa estrada que é muito nossa conosco, né? É, nós somos protagonistas dos nossos filmes, mas tem os coadjuvantes que também são muito interessantes, tem os figurantes que também são muito necessários, né? Então, que nós possamos, de fato, ser ajuda para outras mulheres. Então, se alguma mulher está ouvindo e sabe que outra mulher está precisando, encaminhe um podcast para que elas escutem uma coisa diferente e sirvam desse momento de ajuda também. E vamos construir esse espiral ascendente aí para todo mundo ficar melhor.
É, e busque ajuda profissional também, né? Porque às vezes você acha que aquilo tudo que você está vivendo é normal e não é, né? E você precisa de um profissional para te dizer, não, não é. Dá para ser melhor o que você está vivendo, não pode ser dessa forma sempre. E muito bom ter você como a profissional de hoje aqui com a gente. E querido ouvinte, eu espero que você também tenha aproveitado e fique muito à vontade para compartilhar realmente esse episódio com outras pessoas.
Caso você tenha gostado desse momento, pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência 5 estrelas, e agora com um like aqui nesse vídeo.
Isso mesmo, Ale. Esperamos você no próximo episódio, repleto de valiosos ensinamentos.
Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir com as escolhas mais saudáveis. Beijo, Beta. Beijo, doutora Roberta. Tchau, tchau a todos.
Beijo, Ale. Beijo para minha xará. E um beijo para todos vocês que nos ouviram hoje.
Tchau, tchau. Beijo, meninas.